agenciadepodcast.com.br.
Com essa história aí, brother.
Copo de leite, suástica e dog whistle.
Vamos lá.
É o seguinte, cara, a gente tá falando de símbolo hoje aqui. Hoje o episódio é simbólico. Não, simbólico não, é literal. Mas fala de símbolos, tá meio confuso aqui. O negócio é o seguinte, cara, a gente tem aí nos últimos dias aí, nesse grande experimento social que a gente chama de Brasil. Uhum. Só pode ser um experimento social, a única forma de compreender o que tá acontecendo. E muitos símbolos, né, têm aparecido aí. Essa simbologia toda, né, a gente fez uma pesquisa profunda de meses pra conseguir entender o que que é essa... Foi só hoje à tarde que eu pesquisei. Pra entender o que que é, né, essa simbologia toda. E dentro dela, cara, eu vou explicar que não é à toa. Nunca é à toa, né, cara? Tem ali uma explicação clara do porquê que vagabundo tá metendo um copo de leite na boca e o cara de porta falou assim, isso aqui, entendedores, você viu esse vídeo? Entendedores entenderão, aí ele bebe assim.
Infelizmente eu vi esse vídeo e eu acho que tem alguns dos simbolismos que a gente vai discutir hoje, que eu tenho umas histórias que eu já vi que já rolou principalmente fora do Brasil, mas eu acho esse assunto muito louco, cara. Eu acho esse assunto muito, muito, muito louco, interessante. E, como sempre, eu tô aqui trazendo a ignorância e as dúvidas.
Tudo bem. É pra isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui pra fingir, né, que você é um cara despreparado.
Uhum.
E que eu sou preparado também. É. Bom fingimento dos dois lados. Mas, enfim, o negócio é o seguinte. A gente vai falar de alguns símbolos clássicos e eu acho que é impossível não começar falando do símbolo mor, né? Esse símbolo aí que é até proibido, tá? Em alguns países. Aqui no Brasil, se você usa suástica e se você fizer algumas analogias, se for comprovado que você tá fazendo uma apologia ao nazismo ou algo do tipo, você vai pra cadeia. Você fica um tempo na cadeia, sabe? Pelo menos teoricamente, né? Na prática ninguém vai, né? Não sei se você tá ligado que, infelizmente, na prática os caras metem o louco aí. Esses dias foi preso um empresário que ninguém sabe quem é, você viu isso aí?
Não.
Um empresário desconhecido, cara. Ele foi preso com a bandeira suástica, né? A bandeira nazista e cheio de arma, tá ligado? Em casa. E uma bandeirona nazista. E aí a manchete era, um determinado empresário de uma determinada empresa fez isso daí, tchau. Acabou, tá ligado? Como assim, cara? Eu quero saber quem é.
Imagina quão louco tu é o cara que trampa fazendo bandeira e vê esse pedido. Tipo, que geralmente deve ver a bandeira do Vasco, da organizada de uma parada, minha equipe de gincana, e aí chegou aqui o pedido, fazer uma suástica 3x4, tecidinho leve.
Porra, é maneiro se o cara esconde, assim, faz uma meio vermelha, deixa eu ver, uma bola branca, e um negócio preto no meio,
com
assim.
Com um catavento, mas um catavento de um jeito diferente. Pior que, cara, eu estudava... Isso é verdade, eu estudava em Gravataí, que era uma cidade ao lado de Porto Alegre, que era uma cidade nem onde eu morava, mas eu estudava lá. E aí as passagens de ônibus, cara, e os logos das paradas de ônibus era praticamente uma suástica. Que era... E aí, com o tempo, eu descobri que era pra ser um catavento, eu acho, mas era, cara, era uma suástica, assim, de real.
Sim, cara. Sim, mas hoje a gente vai trazer informação aqui pra esse programa, pra esse Brasil, porque a suástica não necessariamente, Nico, significa toda essa maldade, né? A suástica é muito, mas muito antiga ao que os nazistas fizeram, né? É, a gente tem registros dela 3 mil anos atrás.
Ah, tá. Tá, tudo bem, mas é tipo assim, tem um bolo de aniversário, alguém vem e caga em cima do bolo, e aí fala, não, mas era um bolo, mas antes era um bolo, mas não dá, meu, agora tem um cagalhão em cima, então não dá pra comer o bolo, então você, filha da puta, que fala, mas tem todo uma, assim, vem bem de antes, e tem todo... Ah, tu não ia comer o bolo cheio de merda, né, o seu filho de uma puta. Desculpa te interromper, por favor.
Não, olha só, mas é que acontece, cara, é que a suástica era meio que não é um simbolinho. Tipo assim, eu faço uns desenhos aqui. Não, brother, suástica é tipo um símbolo importante pra muitas religiões. A gente vai conversar aqui hoje sobre ressignificações, tá ligado? Isso é importante, que vai ser é exatamente isso que você falou, né? É tudo bem que a sua analogia foi bizarra, mas é isso mesmo, assim, tem uma hora que muda, né? Deixou de ser um bolo, né, cara? Que alguém cagou em cima. E é isso realmente é o caso, né? Hoje em dia, você usar uma suástica hoje, pichar uma suástica, sei lá, alguma coisa do tipo, usar uma camisa com a suástica, aí tá claro, né, que não é, você não tava falando da Mesopotâmia antiga, tá ligado? Que é da onde nasceu, pelo menos os registros mais antigos são isso, né? Há 3 mil anos você tinha moeda na Mesopotâmia com suástica, tá ligado? E aí, assim, não tô falando que as pessoas que hoje usam não estão querendo dizer claramente que estão fazendo apologia ao nazismo. Estão. É óbvio isso. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode ignorar, porque tem até explicação do porquê o nazismo adotou a suástica, entendeu?
É verdade. Eu não faço ideia do motivo. O que chamou a atenção? O que brilhou no olhinho do menino Hitler? Que ele olhou aqui lá. Esse logo é meu, tá aprovado sem alteração.
Cara, foi uma série de coisas diferentes. Assim, a suástica, ela não foi um símbolo que falou um símbolo que uniu todo mundo. Foi meio que uma forma de como é que eu posso explicar? Fazer todo mundo se identificar. É tipo como se você, vamos supor que o Hitler seja um presidente e ele quer falar com todos os neonazistas e aí ele bebe um copo de leite pra simbolizar isso. Essa suposição aqui que eu tô lendo aqui. Hitler jamais faria isso, né? Pelo amor de Deus. Mas basicamente a suástica ela vem como um símbolo meio que ocultozinho. Eu vou explicar lentamente. Primeiro eu vou mostrar pra você o que era a suástica antes, ou pelo menos as possibilidades que a suástica foi. A gente tem registro de suástica com hindu, a gente tem registro de suástica com indígena norte-americano, tá ligado? Antes dos europeus chegarem. Mas assim, o que a gente tem aí de mais oficial, vamos assim dizer, é o hindu mesmo. Tanto que o nome suástica vem de Svástica, que é, a minha pronúncia foi com certeza péssima, que é da língua sânscrito, que é uma linguagem sagrada lá no hinduísmo, né? E significa aquilo que traz sorte. Olha aqui, quem diria, né?
Basicamente um trevo, só que a gente quer matar judeu também, é tipo isso. É. Pra sorte,
é tipo isso.
Mas quer matar judeu. Que
eu bosta. Acho, assim, por um lado, só que tem uma diferença muito importante aí. Tanto a suástica, ela, no sentido horário, quanto no o oposto, né, o anti-horário, ambas são suásticas. Lá aliás, svásticas, lá no sânscrito antigo. Só que o sinal dela, a posição dela, quando é pra, no sentido horário, que é inclusive o formato da bandeira nazista, significa outra coisa. Significa que tá chamando divindade malévola. O que tá certo, né?
Eita!
Tá certo aí, mano. Os hindus sabiam, filho. Os hindus sabiam que isso ia dar merda.
Ai, o negócio da Hidra é muito. Isso eu acho muito Vingadores, né? Mas caralho, velho. O cara inverteu o bagulho e assumiu que é ruim.
Sim. Eita. Eu acho, na verdade, assim, eu acredito mais na estupidez. Eu acho que ele realmente não sabia. Sabe, porque se soubesse que era maldade... Ai, vamos escolher isso aqui porque esse é mal. Ninguém é mal, Nica, tá ligado? Ninguém é mal, você é mal.
Tu acha que a parada dele foi... Diagramou melhor no uniforme, vamos virar.
Isso, exatamente. Cara, tem um maluco aqui na minha cidade que ele tem a bandeira dos confederados no bar dele.
Eita.
E... pois é, aquela bandeira daquela galera que falou, que lutou pra poder escravizar pessoas negras, tá ligado? E aí o movimento negro da minha cidade, que é uma cidade pequena, Angra dos Reis, chegou lá e falou, pô, brother, então, bandeiras escrota essa aí, né, cara? Aí o cara falou, cala a boca aí, hoje em dia é tudo... Você sabe qual é o discurso, né? Sim. Hoje é tudo bibibi, não precisa de bobeira, não. E aí, o que acontece? Ninguém tá falando que o cara é um escroto, ninguém tá negando, na verdade, que o cara é um escroto. Ele é um escroto, tá rolando boicote, isso é uma parada recente, tá coisa esses dias. Tá rolando boicote aqui na cidade e tudo mais. Só que, além do racismo e tudo mais, tem o fator estupidez. Entendeu? Ele realmente não entende aquilo ali. E ele fala, não, eu achei bonita a bandeira, tem bandeira de um montão de país aqui, como se fosse um país, tá ligado? Tem bandeira de um montão de país aqui, então vai ter dos confederados. Eu acho honestamente, Nick, que, claro, ainda tem as motivações históricas, mas o Hitler não pensou, tipo assim, vou colocar para trás, porque no hinduísmo significa maldade, eu sou mau, na verdade. Não. O Hitler, ele achava que ele era bom, velho. E é isso que a gente tem que entender. Parar de demonizar, transformar como se fosse uma criatura exótica, o Hitler, o nazismo, tudo isso, porque não é, brother. E os caras aparecem como bons moços. Não, eu vim aqui pra salvar a Alemanha, tá ligado? E é isso que é história, mano. É você conseguir olhar pro cara e ver que, na verdade, peraí, você não sabe disso, mas você é um tremendo de um cuzão, cara. Você tá defendendo umas coisas absurdas, porque hoje em dia acontece isso constantemente. Quem é mal não vem falando que é mal, velho. Quem é mal vem falando com um discurso bonitinho, faz uma lógica medíocre na cabeça dele ali, que convence outras pessoas medíocres, né? E aí você tem que estar acima disso e conseguir compreender a mediocridade do cara e compreender que, cara, não tem como você funcionar aqui. É isso, eu acho que não pode simplesmente demonizar o cara. Foi mal.
Falou bonito, professor. Falou bonito. Agora honrou o diploma. Agora honrou o diplominha. Tá tudo certo. Por favor, continue. Vou ficar em silêncio pelos próximos dois minutos. 2 minutos é o meu tempo de respeito, vai.
Muito bem. Enfim, sim. Resumindo, no sentido horário, é chamar a atenção das divindades malévolas. E no sentido anti-horário, na verdade, que é o sentido tradicional aí, que é o good vibes, aquilo que traz sorte. É, muito bem, só que além disso, nós temos na China a suástica. A suástica representa o número 10 mil. Na maçonaria, você tem a constelação lá, uma constelação que fica perto de Ursa Maior, que é representada com a suástica. Então, cara, o símbolo é meio que um monte de coisa diferente.
É, 10 mil, é foda. Se a gente começar a usar como unidade de medida, né? Cara, queria comprar um carro, tá umas 5 suásticas aí de começar a usar realmente como unidade de medida. Por favor, siga.
Você não esperou 2 minutos, você sabe disso.
É, desculpa.
Mas vamos lá. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, é que não tem nada a ver com nazismo há muito tempo. Até que vai ter um poeta alemão chamado Guido List, que ele vai começar a pesquisar, porque ele tava lendo as paradas de uns arqueólogos. Tem um arqueólogo chamado Heinrich. Não, a pronúncia vai vir aqui. É Heinrich Schliemann. Esse, com certeza tá errado. É só ficar puto, que parece que você sabe. É, o arqueólogo, né, esse cara, ele, na verdade, ele começou a encontrar uns artefatos que tinham suásticas na Grécia Antiga. Ele é um arqueólogo, começou a ver vários bagulhos lá. Aí você, caraca, tem suástica aqui. E aí depois ele volta pra Alemanha e tem um povo muito antigo na Alemanha, se pá, os alemães originários, que são os teutões. Os teutões também tinham algumas coisas, né, algumas peças com suásticas. Então, o que essa galera positivista, nacionalista, queria acreditar? Opa, então os teutões, que somos nós, tinham contato com a Grécia, aquela civilização incrível. Porque eles querem valorizar o deles, tá ligado? Eles querem falar que eles eram brabo. Olha aí, nós éramos como os gregos. Olha, nós éramos brother dos gregos. Então a gente é brabo. O que os caras queriam, cara, era justificar, era encontrar qualquer lógica medíocre, qualquer vestígio de qualquer forma que pudesse falar que os alemães eram bons. E é isso que é a origem da suástica, tá ligado? A origem da suástica é justamente essa vibe de tentar de alguma forma relacionar, aproximar, na lógica deles, na lógica nazista, os gregos dos alemães originários, tá ligado? E aí o Hitler leu essas paradas e tudo mais, começou a pesquisar, e aí, né, ele realmente foi convencido, não, vamos usar aqui a cruz gamada ou a suástica pra representar a parada. Doideira, né?
É um símbolo fácil, né, de lembrar, de fazer na parede, se tu é um nazista, assim, né, não é uma parada tão complicada isso, e cruz também é muito de boa, né, agora se é um símbolo mais complicado, dificulta.
Sim, e tem outra coisa, né, cara, esse símbolo ele meio que simboliza um movimento, né? Com os dentinhos pra trás, né? Tipo um catavento, como você falou aí, tá ligado? Então ele tem uma simbologia aí, né? Tirando o lado nazista da parada. E é isso, é essa simbologia, né, que os outros povos aí enxergavam. Inclusive tem muito astrônomo que fala que tem, de vez em quando, alguns casos aí no céu à noite que as estrelas formam algumas paradas parecidas com isso. Eu posso estar falando besteira aqui exatamente dos termos, mas a astronomia, a galera sempre fala que talvez a origem da suástica é justamente uns fenômenos no céu. Tá ligado? Que tem os cometas que fazem também.
Então tu tá afirmando que o céu é nazista. Só pra entender bem. Estrelas nazistas. É isso.
Cara, se ele não fez um vídeo no Twitter, tá ligado? Falando que não é, que ele é contra, então não tem como ter certeza.
Não, só pra confirmar. Eu só queria confirmar essa informação. Mas beleza, se tu confirmou aqui, ótimo. Próximo tópico.
Muito bem. O segundo tópico, Nick, é o tópico que você mais queria falar. Porque eu não sei porquê. Você é do Sul, você que tem que me explicar.
O quê?
Por que você queria falar de copo de leite?
Então, queria falar do copo de leite, que é uma parada recente que eu não faço ideia do que é. Mas eu acho que a relação das pessoas que estão fazendo isso não pode ser uma parada legal.
Pela galera.
Quando é pela galera, tu já vê que, cara, não é uma boa, não. E aí, na minha cabeça, que vem, que eu tô ligado que a galera fazia aquele okzinho com a mão lá.
Sim, vou falar disso.
Também acho que eram uns caras meio supremacia ariana, assim, meio escroto. E eu acho que essa parada do copo de leite, na minha ignorância, por olhar quem tá fazendo, não parece massa. Imagino que não é... Ó, um código pros alcoólicos anônimos que a gente tá unido pra parar com a bebida, sabe? Não deve ser isso. Seria uma boa... Cara, seria um ótimo, na verdade, se fosse isso.
Seria.
Mas acho que não.
Não, infelizmente, cara, na verdade, o leite... Existiu, né, cara, uma pesquisa desde 1920, nos Estados Unidos mesmo, o Conselho Nacional de Laticínios estadunidense, ele fez umas pesquisas e chegou numa conclusão que as pessoas brancas, olha só, as pessoas brancas têm bem menos chance de serem intolerantes à lactose. Já explica praticamente tudo, né, isso daí?
Tá aí, tá explicado, né?
É, cara, pois é. Então, qual que é o roleplay aí? Qual que é a vibe da galera aí? Você sabe, né, cara, que essa galera tem uma mistura. A gente vive um momento muito único da história, cara. É uma mistura de reais sinais fascistas e neonazistas e, ao mesmo tempo, umas brincadeiras ali no meio pra fingir que não, pra tratar o absurdo, tá ligado? Aqui no Brasil não rolou tanto, rolou até um pouco, mas lá nos Estados Unidos, cara, desde 2016, 17, começou a rolar uma... Não vou falar paranoia, porque talvez a expressão seja pejorativa, mas começou a rolar um desespero pelos liberais, que é como se fosse a esquerda lá dos Estados Unidos, de começar a relacionar com a palavra, começar a procurar coisas que são hate symbol, tá ligado? Uhum. Você pesquisou, você viu alguma coisa sobre isso?
Não, claro que não. Eu não pesquiso nada, cara.
Então, sei lá, de repente você viu alguém fazendo uma piada, tá ligado? Por exemplo, Pepe the Frog, tá ligado?
Sim, Pepe the Frog, tô ligado. Mas aí é que tá, e é uma pergunta e um questionamento, que é a mesma coisa. Não tem alguns movimentos e algumas coisas que a galera faz só pelo caos?
Cara, tem, mas a gente percebe, cara, que o fascismo, por exemplo, eu não quero falar, eu me sinto meio mal falando muito sério, mas o fascismo, ele não é um movimento com uma identidade 100% clara. Ele não vem tipo assim, ó, eu sou fascista, vou ser fascista aqui, Não. O fascismo, ele é uma simbiose, tipo Venom, tá ligado? Ele entra no personagem, ele entra no país, no caso, né? Ele entra e aí ele pega características do país e mistura com a dele, tá ligado? Não é... O fascismo não pode ser enxergado como um movimento com uma listinha e aí você fala, ah, bateu aqui com a lista, não. E aí, lentamente, cara, o fascismo, ele vai dominando aquele país, dominando aquele personagem, o que ele estiver dominando ali, e vai crescendo, até que chega no momento que o presidente tá tomando leite, velho. Chega no momento que ele para de... Ele não consegue mais ficar no background, tá ligado? Que ele toma a frente. E aí o presidente, cara, não sei se você acompanhou isso, cara, ainda acreditar. O cara postou uma frase do Mussolini.
Não, isso eu não acompanhei.
Ele postou, ele ainda falou o seguinte, filha da puta. Ele falou o seguinte, cara. Ah, o velho italiano sabia das coisas. E postou uma frase. Olha isso, cara.
É, amigo.
Mano, é claro que é fascismo pra caramba, tá ligado? Só que o que acontece? No início não parecia, entendeu? No início era, isso daí, só porque eu sou contra a esquerda, eu sou fascista. E aí o fascismo vai ganhando, vai crescendo. Aí quando você se dá conta, cara, os caras já são, tipo assim, os caras estão defendendo... Então, estão tomando leite em live, porque o leite significa a superioridade da raça branca. Porque a maioria das pessoas brancas não tem tolerância à intolerância à lactose.
Tu acha, então, que a parada vai entrando aos pouquinhos como brincadeira e tem uma galera que nem sabe o que é, mas no final vai levando tudo pra uma parada escrota, a grosso modo?
Sim, exatamente, cara. No início é um... Ah, eu só não gosto de... No início é tipo assim... Ah, eu não gosto de bandido também, tá ligado? Ah, bandido bom, bandido morto. E aí vai indo. Aí, ah, é verdade, essa Dilma também, tá ligado? E aí, vai crescendo, cara. Vai crescendo e chega no momento que o cara tá quase metendo um golpe aí, tá ligado? A gente não sabe o que vai acontecer, ou pelo menos tentando meter um golpe. E aí, cara, isso é mais fascista que isso, é impossível. Tomando leite, brother. Símbolo nazista do caralho, botando bandeira da Ucrânia, que a gente vai falar aqui daqui a pouco.
É, não, vamos por parte. Depois a gente...
Tô nervoso aqui.
Não, tá claramente. Agora veio a veia de professor de história. Agora veio.
Ih, cara, veio.
Mas assim, eu me lembro que, acho que porque eu olhei essa parada do nosso presidente aí, tomando um copo de leite, eu fiquei, caralho, isso tá meio estranho.
Uhum.
Mesmo não sabendo muito bem o que era, eu fui ver como ele justificou isso. E aí ele falou que era tipo, é um desafio da...
Copo de leite?
É, o desafio do copo de leite da parada brasileira e dos produtores de leite.
É, eu vi.
E aí eu fui atrás da página pra ver se, pelo menos assim, o cara ia se blindar de alguma forma, né, também.
Uhum.
E, enfim, foi essa a justificativa dada por ele.
Pois é, cara, o que acontece? Aí entra o termo dog whistle, vou falar dele agora.
Eba!
É, porque é um termo que é importante, porque, como é que eu posso dizer? Ele vai explicar justamente o caso do copo de leite, mais especialmente. Explica outros também, como é o caso da frase do Mussolini lá. Dog whistle, cara, é o apito pra cachorro, é isso. Quando você pega o apitinho pra cachorro, você já comprou um, já usou um?
Não, mas eu imagino como seja, tu apita e o cachorro vem.
Sim, mas você não ouve, entendeu?
É, então quando tu falou, eu imaginei que era um código.
Isso, exatamente. Assim como só o cachorro ouve o apito, só os nazistas ou neonazistas ou supremacistas brancos vão entender aquele copo de leite. tá ligado? E aí você tem vários... Cara, isso é uma coisa antiga, não é uma coisa agora de Bolsonaro, tá ligado? Bastardos Inglórios. Tem um personagem nazista bebendo leite, tá ligado? Quando é feito aquele filme Corra, tá ligado? Corra, que é aquele filme incrível. Que tem aquela personagem lá, a namorada do cara, que tá lá tomando leitinho, assim, bonitinho. É, cara, tá explanado, entendeu? É um símbolo clássico.
Mas também, em cinema, ele também é usado pra mostrar coisas infantis também. Eu sei disso porque uma vez eu vi não faz tanto tempo, eu tava vendo o leite usado no cinema, saca? Tipo, como símbolo dentro do cinema. E é uma coisa que eu nunca tinha me dado conta também. Que tem, cara, tem pra caralho. É uma coisa bem comum em filme, assim. E aí muita gente diz também que é o lance de mostrar uma parada mais infantil. No caso de Bastardos Inglórios, a ideia, pelo menos quando eu tava vendo o vídeo, não sei se é verdade, não sei de porra nenhuma, mas dizia que era uma parada do tipo um cara mal escroto pra caralho em contato com alguma coisa muito infantil pra mostrar, tipo, que aquilo era muito ameaçador, saca? Que tinha uma discrepância muito grande.
Não, pode ser isso sim. Faz sentido. Mas o caso do Corra, não. O do Corra é bem explanado, né? O cara que fez lá...
Quando é que o cara toma leite no Corra? Eu não lembro.
A mulher dele. Assim, não quero dar spoiler do filme, mas a mulher é cestona.
Quem não viu Corra, assista... É. Corra, para assistir. Não,
todo mundo. A piada mais feita do mundo. Essa aqui não, mas
é legal demais. E tem
é muito bom.
Tem Netflix, eu acho, cara, um dos filmes mais legais dos últimos anos. Assim, eu adoro esse filme, cara. Mas eu nem tinha me ligado que ela tomava. Eu não me lembrava dela tomando leite no filme, cara.
Sim, ela tá comendo um cerealzinho. E isso já na hora do quase vamos ver, na hora da reta final, assim. Uh-huh. Antes das coisas acontecerem. Que eu não vou falar o que é. Mas ela tava tomando leite, comendo um cereal. E aí tá clara a relação. É um símbolo de supremacia branca, tá ligado? É lá nos Estados Unidos, os supremacistas brancos, que lá é muito presente isso. Muito mais do que nenhum... Cara, não existe país no mundo que tem maior questão racial do que os Estados Unidos nesse momento, tá ligado?
Por quê? Faz ideia do motivo?
Ah, cara, os Estados Unidos, ele literalmente dividiu o país no meio, né? Pra pessoas negras e pessoas brancas, né? Lá, a galera branca, ela se achava superior, escravizava a galera. Aqui no Brasil rolou uma mistura muito mais cedo. Aqui no Brasil, a galera branca ganhou, entendeu? Uhum. Lá nos Estados Unidos rolou briga. Nos Estados Unidos o movimento negro veio forte. Nos Estados Unidos você tem aí desde os anos 60, anos 50, uma galera, os Panteras Negras putaços, tá ligado? Os Panteras Negras fizeram uma diferença do caramba. Lá Martin Luther King fez, pô, Martin Luther King é um dos maiores nomes da história mundial, tá ligado? Lá você tem o Malcolm X também, que fez muita coisa. Então lá você teve um movimento mais organizado. E aqui a coisa é bem recente. A coisa mais normal do mundo é você ver pessoas negras que falam, aqui no Brasil, falando, não acredito em racismo. Lá não, lá é uma coisa histórica. A discussão, racismo, é uma coisa histórica, uma coisa que eles têm muito tempo. A luta, o conflito é muito antigo. Aqui, a galera não teve esse conflito. Pelo menos não tanto. Né?
E o lance do... A gente tava falando ali, voltando um pouco do copo de leite. Faz ideia de onde surgiu isso? Ou não? É uma coisa recente?
Não, como eu falei, o copo de leite, cara, ele... Assim, rolaram alguns estudos que, assim, tudo indica que é verdade. Que as pessoas brancas... E tem até um mapinha aqui, cara. Um mapinha que mostra da onde, exatamente. Que mostra que, na verdade, a galera, te mandei no WhatsApp, que é a galera do que fica na Inglaterra, os antigos vikings, eles têm muito menos chance de serem intolerantes à lactose do que o resto da galera do redor do mundo. Você pode ver que na África, é um mapinha que eu mandei ali, na África, a galera tem 70 a 100% de ser intolerante à lactose. Então, quando a galera bebe o leite, a galera descobriu isso, né? Os supremacistas descobriram isso, a KKK e todo mundo, e aí falou, então o leite, ele representa da nossa superioridade biológica, a nossa superioridade genética. Quando a gente bebe leite, a gente não vai sofrer nenhum problema, porque nós somos melhores. É essa a ideia da galera.
É um raciocínio tão bosta. Tipo, cara a gente é superior porque a gente toma um Nescauzão irado. Manda um o queijo aqui, o queijo coalho no espeto. Então... Não tem, a gente... Cara, que raciocínio bosta.
É o menor poder da síndrome de pequeno poder, cara. É o menor, assim. Tipo, esses caras não têm tolerância à lactose, intolerância. E aí os caras se acham melhores que
isso. Cara, os racistas com autoestima muito baixa, na real, né, cara?
Porque... com certeza. Não, a maioria é essa galera mesmo.
Ah, que troço de imbecil, velho. Puta que pariu.
Pois é, mano, pois é. Só que o que acontece? Uma coisa que é importante entender é que aqui no Brasil, né, olhando pra esse mapinha que eu mostrei, né, das chances de pessoas europeias, são principalmente os descendentes dos vikings, dos nórdicos, tá ligado? Eles realmente têm tem bem menos chance de serem intolerantes à lactose. Só que, meu amigo, em Osasco você não tem viking, tá ligado? Eu acho que a galera tem que entender isso. Que a galera, os brancos brasileiros, não tem zero viking, brother. Ou 3%.
Desculpa te interromper, mas eu tenho certeza que deve ter um perfil de Instagram, o viking de Osasco.
Não, tem vários. Deve tem ter. Vários. É a referência. Foi minha referência.
Que nem o sósia do Van Diesel, assim. Sempre vai ter. Alguma cidade vai ter o Stallone gaúcho. O Stallone de Osasco. Mas não, eu tô entendendo, eu só tô enchendo o saco mesmo.
Não, tudo bem, mas o viking de Osasco virou até meme, pô. Só gastar aí, exatamente, viking de Osasco. Sempre quando tinha um cara, um brasileiro, ou alguém aqui na América do Sul mesmo, que tá falando, que tenta falar com os nazistas pra falar, eu sou branco, a galera manda, viking de Osasco.
Caralho,
independentemente de onde ele fosse. Sim, sim, a piada interna da galera aí. Mas enfim, aí é engraçado, né, que tipo assim, no início, na 1920, representava isso. Ponto. Só que aí, depois da eleição do Obama, principalmente depois da segunda eleição do Obama, a galera, você sabe que os Estados Unidos começou a se tornar parecido com o que o Brasil vai virar depois, né? Que é esquerda e direita, os incel lá no 4chan, tá ligado? Uhum. Essa galera aí vai começar a fazer vários movimentos. E aí vai rolar aquilo que eu disse pra você, do esquema do hate symbol. A galera vai começar a falar, agora é leite, tá ligado? Agora eu não posso beber leite que eu sou racista, então vou beber leite aí. Aí começou a rolar em vários fóruns essa piada, entendeu? De que leite é racista, tá ligado? Sendo irônico, mas historicamente é, tá ligado? Historicamente ele é um símbolo racista. E aí lentamente, igual aconteceu com aquele, o Pepe the Frog, como eu falei com você, tá ligado? No início ele é só, agora quer dizer, porque se não me engano foi o New York Times que publicou a matéria falando Pepe the Frog, o novo símbolo da extrema direita. E aí a galera começou a zoar, né? Essa galera de 4chan começou a zoar, então agora vamos usar o Pepe the Frog o tempo todo. E é a mesma coisa com o OK. O OK é a mesma história.
Então, minha dúvida é o lance de, justamente, que tu tava falando, de ressignificar as coisas e pegar uma bandeira e transformar numa outra coisa. Eu não sei, e aí isso é uma dúvida realmente legítima, se esses grupos, tipo os 4chan da vida, que, beleza, deve ter uns incel no meio, e uns caras só pelo hashtag zozoeiro, se não tem uma galera que vai só pelo choque mesmo, que, e aí, vamos transformar esponja em cima do notebook em algo racista, e vamos fazer isso acontecer, e aí, beleza, tem uma galera que fica de cara, porque viu uma esponja em cima do notebook do, sei lá, do Mark Ruffalo, e aí isso começa a crescer e também atrair realmente quem é de fato racistas.
É os dois. Eles fazem os dois esquemas. É esse que é o dog whistle. Quando você faz uma parada, que você fala, é só brincadeira aí, agora não pode fazer nada, que agora tá errado, é politicamente incorreto fazer isso aqui. Aí é verdade. Só que você faz uma referência nazista. Sabe por quê? Porque o nazismo virou um dos maiores tabus da nossa época, tá ligado? Hoje em dia tá sendo mais discutido. Não sei se você lembra, cara, mas nos anos 90, 2000, falar nazismo era uma coisa, assim, quase crime falar de nazismo. E aí a galera começou a perceber que, tipo, não posso falar de nazismo, não? Então eu vou falar, tá ligado? Só pra poder, tá ligado? Ser aquele ultraje mesmo. Só que aí, cara, como eu falei, a ideologia fascista vai crescendo, cara. A ideologia fascista vai tomando você devagarinho. Aí quando você vê, você tava só brincando. Mas quando você percebe, cara, o cara que você elegeu tá usando frase do Mussolini, literalmente postando ela. O cara que você elegeu tá tomando leite porque é uma referência à superioridade, teoricamente, né? Superioridade biológica do branco. Então, tipo assim, cara, já passou do rolê da brincadeira há muito tempo.
Meu lance é que eu acho que a galera que cria isso perde o controle total. E aí, sei lá, o cara que é supremacista branco, o cara assume esse símbolo e aí torna uma parada
negativa.
É, legitimamente, não que seja uma parada positiva no início, mas eu acho que ela vira um poder a partir do momento que essa galera assume esse símbolo e dissemina mais ainda dentro da comunidade, sei lá, supremacista.
Sim, sim, com certeza. Mas assim, tem que lembrar sempre que o cara que organizou lá a campanha, a publicidade do Trump, ele veio pro Brasil, né, pra fazer do Bolsonaro, né, que é o Steve Bannon. Então não é uma coisa orgânica, tá ligado? Não é como se, tipo assim, os jovens fizeram e uau, botamos o Trump no poder. Não, bro, tem aí uma galera por trás, tem uma galera bem planejada,
assim. Meio Cambridge Analytica, essas paradas.
Isso, é isso que eu tô falando. Tem uma galera, velho. Não é simplesmente um rolê de jovem 4chan. Só que por ser uma ideologia que tá querendo mudar o establishment, mudar o que tá no poder, mudar isso daí, tá ligado? Como é essa ideologia, aí o jovem que fala, ah, hoje em dia não posso falar nada, ele entra nisso. Só que aí ele vai sendo moldado lentamente, sem perceber. E aí, cara, quando ele, sei lá, depois de anos, que é o que tá acontecendo hoje, a gente tá anos no futuro disso, o cara é literalmente um fascista, tá ligado? Ele literalmente acha que partido de esquerda tem que ser preso, ele literalmente acha que tem que ser tudo militarista, tem que meter uma ditadura. No início ele entrou, não. No início, quando ele entrou, ele, ah, não posso falar nada, vou entrar só pra causar. Uhum. Mas aí foi evoluindo, velho, foi evoluindo, e hoje as pautas dele são literalmente as pautas fascistas, tá ligado? Complexo, né, cara? Doideira isso, né? O mundo é muito doido.
É louco demais. Próximo símbolo.
O próximo símbolo é um símbolo supremacista branco. tô brincando. É o ok, mas é o ok, mas o ok ele pode ter, sim, umas referenciazinhas. Só que esse é mais meme mesmo. Eu vou explicar. Tem a questão do meme muito forte. Primeiro, que ninguém sabe de onde veio o ok. Ninguém. O ok, ele é um dos bagulhos mais discutidos aí que a galera tenta encontrar e não consegue. A galera tem algumas tentativas de encontrar, novamente, em tribos norte-americanas. Tem uma tribo que é o Choctaw, que eles falam sim, é assim, ó, ok, é sim, tá ligado? Então, de repente, no contato, né, dos norte-americanos com os nativos americanos, eles podem ter pegado isso. Outras pessoas falam que algumas tribos na África também falam palavras parecidas com isso. Na Grécia, tem o olá calá, aí algumas pessoas, que significa tudo bem, e aí algumas pessoas pensam que, pô, de repente veio dali também, né, olá calá, aí depois foi juntando e virou ok, tá ligado? É uma das coisas que ninguém sabe, mas a hipótese mais aceita é a mais maneira, pela primeira vez, que é uma que veio da Guerra de Secessão, tá ligado? A Guerra Civil Estadunidense, você lembra de alguma coisa disso?
Sim, já vi filmes, sei tudo.
Muito bem, a Guerra de Secessão, você mandou um podcast pra mim da Guerra de Secessão, muito maneiro. É a Guerra de Secessão, cara, é a Guerra Civil, né? Onde você tem os estados do norte e os estados do sul lutando, né, entre si. E aí os estados do norte são abolicionistas e o do sul são aquela galera dos confederados lá, que eu falei que o maluco da minha cidade tem uma bandeira de arrombado. E aí, o que acontece? Quando eles iam pra guerra, ele saiu dos quartéis de manhã cedinho, vou lutar, vai lá, boa sorte. Eles vão, tchac, tchac, tchac. Aí, ficava o dia inteiro, aí à noite eles voltavam, final da tarde, né, eles voltavam. E aí, quando ninguém morria, alguém morreu? Não, senhor, todo mundo ficou vivo. Muito bem, coloca a bandeira aqui no meio. Eles colocavam a bandeira, tipo um cartaz gigante no meio do quartel, com 0 e 1K, tá ligado? Zero. Significa zero killed.
Faz sentido, eu gostei dessa maneiro, história. Né? Gostei dessa história.
Como é mais legal, é o que eu quero acreditar que seja verdade. Então,
é assim que, né, funciona.
E aí, com o tempo, e outra coisa, tem mais um detalhezinho que fica mais legal. Tipo, como quando você tinha ninguém morto, né? Zero killed, né? Zero pessoas eram mortas, era bom, né? Uhum. Então, o 0K foi significando algo que tava tudo bem, tava tudo certo. E aí virou ok, que significa tudo bem.
Bonito, força da vida. E aí, anos depois, quer dizer que tá um supremacista branco.
quase isso.
É legal contextualizar, né? Que é o pessoal que faz símbolozinho com a mão, assim. É tipo um...
Sim.
Um joinha, assim. Sei lá, um joinha. Não sei se é um joinha.
Cara, você sabe que o que significa mesmo, se você fizer o ok aí, faz o ok na sua frente aí. Tem um W no seu 3, né? Sabe os seus 3 dedinhos pra cima? Tem um W. Uhum. E o dedo do meio, que é o dedo do meio, né? Que você manda os outros se fuder. Ele e a bolinha, né, o O, que tá ali, uhum, eles formam um P de cabeça pra baixo.
Sim.
Que é White Power.
Ah! Tá. Bem, entendeu? Ó, bem pensado, pelo menos.
Eu gostei da como você hesitou. Ah, bem pensado. Não posso falar.
Não, mas é... Mas não, tô dizendo, bem pensado, mais ou menos. Os caras, pô, teve um trampo aqui pra pensar nisso, né?
Sim, sim, só que o que acontece? Isso daí, essa parte do O, que é a P, na verdade, é o Wzinho, isso daí é mais meme mesmo. Isso virou um meme que ficou tipo assim, a galera do 4chan da vida, né, como eu falei, começaram a falar, né, de caraca, sabia que o aqui significa White Power? Aí fazia uns desenhinhos assim, né? E aí tem vários, Pepe the Frog, né, fazendo o ok com a mão exatamente pra fazer essa referência, né? Por isso que ele virou um símbolo da extrema direita, um hate symbol, né?
Mas eu até acho que tô te interrompendo, não, que tu vai falar, isso acabou virando uma parada também, né?
Exatamente! No início era tipo assim, a galera do 4chan se uniu, aí falou, aí, vamos gastar, vamos falar que o ok é símbolo, é um hate symbol, porque foram várias paradas que foram consideradas hate symbol, pelo New York Times, e toda a mídia mais progressista dos Estados Unidos, tá ligado? E aí, por isso tudo vira hate symbols, começaram a inventar hate symbols, tá ligado? Aí o ok se tornou um deles, e aí a galera começou a spamar no Twitter, na época, né, acho que 2014, não sei, vários ok, e aí ninguém entendia, porque, tipo, como eu falei, cara, no início, é a brincadeira, mas depois o supremacista branco falaram, eu, caraca, pode crer. Tanto que, olha o que eu vou te falar agora, não sei se você viu um vídeo aí das manifestações nos riots lá no contra o... Sou contra a morte do George Floyd, né, aquele cara que foi morto pela polícia. Tem um vídeo de um policial olhando pra outro, mandando um ok, e o ok com de cabeça pra baixo. Que é o de cabeça pra baixo, que é tipo assim, imagina você levantando os três dedinhos do ok pra cima, assim. E o O ficando um pouquinho pra baixo, o P, né? Isso é o símbolo máximo aí, que significa o W e o P, né? Que é White Pride ou White Power, tá ligado? Então tem policial usando, velho. Por que ele usou aquilo? No meio da manifestação antirracista, tá ligado?
Não, e tem muita foto de policial usando essas paradas em foto. E deu muita gente que foi... O que aconteceu foi num parque, cara, dos Estados Unidos, tipo uma Disney da vida, mas não uma Disney, que, tipo, o, sei lá, o personagem fantasiado só tirava foto fazendo ok com crianças negras, assim.
Caraca, velho.
É, brother. E aí...
É isso, mano, é isso. Aí você vai falar que não tem nada a ver. Ah, era só uma piada. Pô, mano, tá ligado? Sério mesmo que essa é a sua piada? Mesmo se fosse uma piada, e, cara, não faz diferença, na real. Tipo, nesse caso, não faz diferença. Ah, era só uma piada. Ah, eu sou racista. Pra mim, mesma forma aí que você lida com ele na lei, tá ligado?
Não, 100%. É, porque aí já tá no... Já passou... Eu acho que a piada inicial era: vamos fazer o New York Times acreditar que isso é racista.
Isso.
Essa era a piada inicial da parada. Essa era a tentativa. Ou, sei lá, fazer eles acreditar que uma tomada é uma parada racista.
Sim, sim, sim.
Só que o lance depois, os filha da puta, né? Filha da puta é filha da puta.
É, e aí aquela coisa novamente, cara, a expressão que o do Dog Whistle, cara. Será que realmente foram a molecada, jovem, vamos brincar, vamos falar que o ok é hate symbol? Ou foi uma galera realmente neonazista que aproveitou dessa criançada com esse discurso de querer botar fogo em tudo, de querer ver o caos, de que hoje não pode mais fazer piada com nada, politicamente incorreto, tá ligado? Será que não foi realmente o movimento neonazista que botou isso pra funcionar? Porque ninguém sabe quem fez. Qual foi a mente que criou o ok White Pride ou White Power?
Cara, eu acho que a gente não vai ter uma resposta. Mas não, se eu tiver que chutar, é um cara comendo Cheetos de 16 anos em céu.
Em Osasco, assim, tá ligado? Imagina, um viking de Osasco.
Eu aposto muito mais nisso do que num supremacista branco pensando numa estratégia.
Sim, sim. Só que às vezes, a ideia vem de um, mas o supremacista na hora pega, é, tá ligado? Eu falo assim, opa, e aí coopta e aí joga pra rolê.
Pra mim é isso. Assim, a máxima desse episódio... Quer dizer, a gente não vai acabar triste, né? Vai ter algum símbolo bom aí, né?
É, então, mais ou menos. O ok. É porque o ok, o formato ok, ele tem vários lugares. É, lá na Macedônia, cara, o presidente botou... Eu esqueci qual é o nome do país, exatamente. Posso estar errado aqui agora. Mas o presidente fez um ok pro céu. Tipo, engluso pra Deus. Do Ronald Gaúcho. Ele fez um ok pro céu. E aí você olha aquilo, você para. Você pensa assim, cara, que idiota, tá ligado? Mas não, é porque lá tem outro significado, tá ligado? No budismo, não sei se você já viu gente meditando, né? Porque você é claramente um cara muito agitado. Eu acho que você não medita. Você já meditou, velho?
Porra, eu sou meditação, cara. Me chamam de Xandinho da meditação. Meu apelido é Xandinho da meditação.
Ai, que merda.
Sério? Dalai Níquel. Não, eu já tentei algumas vezes.
Não dá não, né? Eu também não consegui não.
Muita dificuldade de concentração, mas apoio. Tenho amigos que meditam, acho ótimo.
Tem até amigos. Não, mas é verdade. A meditação, na verdade, é muito maneira. E o budismo, que vai fazer o okzinho, porque quando você medita, né? Você tem uma posição do mantra, que se chama mantra de discussão, que aqui eu peguei informação, que é com a mãozinha igual fazendo tipo os ok, tá ligado? Uhum. Com a mãozinha assim. E aí ali significa que você tá transmitindo os ensinamentos budistas. Olha que bonitinho, né?
Legal, que legal. Achei que tu ia falar do... Porque antigamente é o cara que... Antigamente eu não sei, eu tenho a visão da pessoa que faz aquela meditação, aquela reza meio final do video show, sabe? Antigamente.
Tipo, um símbolozinho clássico, né?
A mão no peito.
O nome disso é o tchau de global. Quando o ator da Globo dá tchau, assim, tchau.
O cara que dá o tchau meio espiritualizado, ou a mão da santa que chora, aquela mãozinha clássica ali.
não, sim, entendi. Mas não é o caso, não. O caso é do mantrazinho, que assim, ajoelhado, e aí o ok faz a mão, dois ok, um em cada mão, e as mãos esticadas pros lados, assim. É bem maneiro. Mas no Japão, significa outra coisa, significa dinheiro. Olha que doideira. Chega no Japão e manda só o okzinho, assim, os caras pensam, ih, tá precisando de grana, tá ligado? Lá na França, significa zero. Quando você faz assim, zero. Eu tô falando igual o Renan da Town, né, do Choque de Cultura. É, não, tô falando igualzinho, agora que eu percebi. É, mas enfim. Na parte sul e central da Europa significa você zero. Então é uma ofensa. Se alguém chegar você aqui, ó, e mandou um ok, você tá me chamando de zero? Aqui. Só que aqui no Brasil, aqui no Brasil significa outra coisa. Significa que a pessoa é um cu. Manda pra ela assim, ó, um mal de cozinha assim.
É, mas também significa zero, eu zero? Acho, no Brasil. Falar, tipo, ah, não, deu quanto? Deu zero, se tu fizer esse símbolo? Eu entendo.
É, verdade, 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 é.
Eu acho que é um símbolo... É, mas é, vamos deixar pro supremacista esse...
tipo... Fia no cu também, mano.
É, se que... fuder com esse símbolo bosta aí, fia no cu.
Ah, pensando que é um P, claramente é um B, tá ligado? Tipo, é a letrinha B, assim, ah, tô viajando. Mas enfim, vamos falar agora de um outro símbolo, que é um símbolo de supremacista branco. Que é a bandeira da Ucrânia, eu juro. Ah, é a bandeira da Ucrânia.
Eu achei que ia ter algum símbolo, a gente ia ter algum símbolo que ia acabar do jeito mais positivo esse podcast. Não,
vai ter.
Ah, tá, eu tô esperando, tem mais um. Só tá supremacista, é só supremacista. A gente tá no, o 4chan esse podcast, vai.
Não, moleque, mas a gente separou cinco. Pior que foi sem querer, cara. A gente foi selecionando sem pensar, assim. Depois que agora que eu tô vendo aqui, tipo, só tem supremacista branco. Mas é bom também, cara, porque, como eu vi quando eu tava pesquisando sobre Doug Wilson, a gente já tem que aprender a identificar essas paradas, tá ligado? Uhum. A gente tem que aprender a encontrar o barulho do apito. Porque quando o Bolsonaro tomar um leite na frente da galera, a gente vai falar, opa, peraí. Eu estudei que esse bagulho de leite é de tá ligado? Então a gente tem que identificar, tem que conhecer, infelizmente. Cara, estudar história é destruir toda a sua fé na humanidade, lentamente. É isso aí, cara.
A gente vai ajudar os ouvintes a fazerem isso.
De se destruírem por dentro. É, muito bem. A bandeira ucraniana, né, cara, você falou pra dar uma olhada, achei interessante. E o motivo é porque elas foram usadas naquelas manifestações no final, agora, semana passada, né, final de maio. E quando eles fizeram isso, você sabe quem é a galera que fez, né? É a galera da CBF, da camisa da CBF. Os caras falando pró-Bolsonaro e tudo mais. E aí a embaixada da Ucrânia fez uma nota sobre isso. A embaixada da Ucrânia, no Brasil, né? Chegou, olhou tudo aquilo ali e ela falou, precisamos nos posicionar. Ó, se liga só no que ela falou, vou ler rapidinho. A bandeira rubro-negra simboliza a nossa terra e o sangue dos nossos heróis derramado por liberdade, independência e soberania da Ucrânia. Essa bandeira foi usada desde o século XVI pelos cossacos ucranianos nas lutas contra invasores estrangeiros. E por isso, durante o século passado e no começo do século XXI, virou símbolo da luta dos ucranianos contra a ocupação do imperialismo russo. Então, você entendeu alguma coisa? Você se perdeu no meio da minha voz, assim.
Eu tô olhando no Google Imagens, bandeira da Ucrânia.
muito bem. Tentando procurar piada, assim, no formato dela, assim. O lance é o seguinte... O caso da Ucrânia é um caso que, historicamente, ela tem treta com a União Soviética. A Ucrânia fazia parte da União Soviética, tá ligado? Ela era parte. Tanto que aquela mina que a gente conversou, aquele episódio que a gente falou da mina que matou mais 300 nazistas, a Ludmila Pavlichenko, ela era ucraniana. E aí, né, isso já mostra que tava ali dentro no rolê, né? Tava ali dentro do esquema, né, da União Soviética e tudo mais. Só que desde quando a União Soviética acabou, a Ucrânia ficou independente. Só que não é porque é independente que a Rússia não pode se meter em tudo. Que a Rússia não pode fazer ali, ter controle meio que político influenciando as coisas. A Rússia, ela influenciou diretamente e ela vai colocar um presidente lá no poder. Não oficialmente, né, mas ela vai meio que apoiar um presidente que é o Viktor Yanukovych. Ou algo do tipo aí, eu não sei pronunciar o nome dele direito, que esse cara, ele foi colocado no poder da Ucrânia porque ele representava os interesses russos. E aí, né, o que aconteceu? Aqueles movimentos, né, que todo mundo sabe, 2013, o mundo indo para um lado mais da direita, né, enfim, tudo isso que a gente tá estudando. E aí, a galera lá na Ucrânia começou a nascer um partido chamado Pravi Setor, que é setor direito, que é um partido de direita com milícias armadas em rua, e eles começaram a usar essa bandeira, tá ligado? E aí, olha, é a mesma coisa da camisa da CBF, tá ligado?
Milícia, já parece, a ideia já parece que tá indo bem, né? Tá indo super bem.
Hoje tá triste mesmo tudo, né? Mas, por exemplo, a camisa da CBF, cara, hoje, a camisa da CBF, ela representa o quê? Você vê uma pessoa na rua, camisa CBF.
Porra, cara, eu fico meio triste, porque eu me lembro de usar a camisa da seleção.
É todo mundo, cara.
Quando eu era criança, assim. E hoje, eu penso que é um filho da puta, cara.
É lógico, é lógico, porque os caras se apropriaram, na verdade, os caras se apropriaram do símbolo. É a mesma coisa que aconteceu na Ucrânia. Aquela bandeira não é necessariamente uma bandeira que defende neonazismo e tudo mais. Só que os neonazistas lá da Ucrânia têm usado. E aí acabou que hoje em dia você relaciona, lá na Ucrânia é isso, você relaciona, e no resto do mundo também, né? Você relaciona essas bandeiras com a luta contra os russos, os soviéticos, os socialistas, tá ligado?
Então... É quando tu cria algo tão forte que se apropria, né? O Hitler fez isso com o bigode, o Justin Bieber com aquele penteado.
É verdade, é verdade.
É a mesma coisa, fica totalmente apropriado.
Pra sempre, né? É verdade, cabelinho de Justin Bieber é o clássico. Ah, cabelinho de Justin Bieber.
Cabelinho de Justin Bieber, tenta usar o bigode que o Hitler tinha. Cara, é só um bigode.
Impossível, é impossível.
Não vai rolar. Não vai rolar. O Chaplin, eu acho que conseguiu, né? Eu não sei se o Chaplin...
Mas o Chaplin, eu acho que foi na mesma época, ou foi antes, não lembro. Outra coisa, cara, uma coisa importante sobre a Ucrânia, você tá ligado quem é o presidente da Ucrânia?
Não, o presidente da Ucrânia, não sei.
Eu acho que eu já te contei em outro episódio, não tenho certeza, mas o presidente da Ucrânia, cara, ele é... Isso é a coisa mais inacreditável do mundo. Ele é um ator de uma série... Que ele era o presidente que lutou contra a corrupção numa série. E aí, a população apoiou ele, tá ligado? Cara. Pra ele ser presidente, ele virou presidente,
moleque. Isso não é inacreditável, cara. Isso é... Cara, o Trump é o presidente dos Estados Unidos, velho.
Eu acho que a gente jamais vai bater isso, cara. Cara é um ator de uma série.
Não. Cara, não dá. Não duvida, cara. Não duvida. Tu acha que não tem como?
Só porque as pessoas viam ele na série lutando contra a corrupção. Sim, cara. Tá ligado? Os caras falam assim, pô, vou votar nesse cara, porque ele vai fazer a mesma coisa com a grande Ucrânia.
Cara, a galera vai, velho.
Inclusive, você lembra daquela treta do whistleblower nos Estados Unidos? Acho que foi no final do ano passado, né? Foi com esse presidente aí. Grande ator, o nome dele é Volodymyr Zelensky. Grande Zelensky.
Ah, que o Trump deu uma ligadinha e pediu um favor. Não era um esquema assim?
I would like to ask you a favor, though. Exatamente.
O que ele pediu pro cara? Lembra?
Pra investigar o filho do Joe Biden, que hoje tá aí. Quase morrendo, Joe Biden.
Joe Biden que vai ser candidato a presidente, é pro ouvinte que não está muito bem informado.
Ah, é verdade, vai concorrer com o menino Trump aí, se ele estiver vivo, né?
Menino Trump, moleque Trump.
Não, o Trump, pelo amor de Deus, né? O Joe Biden acho que tem 86, sei lá, falando assim, o cara é muito velho, ele tá doidinho já, né?
O Trump tem quantos anos?
Acho que 60. Não, deixa eu botar aqui.
Mas o Trump tá na bala, né? O Trump tá tomando uns troços. Ele tá
agitado. Ele tem 73, cara. Cara, Joe Biden. 77, moleque. Ele é novinho, ele é doidinho já, cara.
O Biden tem 77?
77. Você não pensa que ele tem tipo 90? Eu diria 90, assim. Quase joguei 90.
Mas então... Mas é que, cara, o... É difícil tu ter uma posição de poder e não prejudicar a tua saúde física e mental, né? E o Biden já participou de várias... Ele era vice do Obama, não era?
Era vice do Obama. Deixa eu conferir aqui de cara.
Acho que era, cara. Mas ele era já de alguns cargos de governo, alguma parada. E o Trump é o único cara que tá de boa porque ele é completamente louco.
Sim, é.
Ele é o único cara que, pra ele, é tipo, sei lá, em um rodeio. É a mesma coisa.
Pode crer. Ele é vice do Obama, sim. Acabei de confirmar. Mas enfim, cara. Vamos terminar com os punhos cerrados pra cima, Níquel.
Aê!
Nico, olha aí. Acabei de fazer aqui um esquema aqui de roteiro. Punho cerrado, Nico. Você já viu, com certeza, aquela galera que levanta o punho assim, ó, que esmaga copo de leite, que dá soco em supremacista.
Que quebra o okzinho com a mão.
Isso, cara, que todo mundo sabe que o punho cerrado é o símbolo mais forte aí dessa galera toda aí. Por quê? Porque eu quero. É só isso. E isso é o suficiente. Porque a gente acredita, e o que a gente acredita está na realidade. A Xuxa não mentiria pra mim. Galera, o punho cerrado é uma das paradas mais clássicas aí da história. A gente tem muito registro antigo, só que essa conotação dele, a gente tem registro lá no Império Assírio, há muito tempo atrás, só que o que a gente conhece mesmo dele é uma parada relativamente recente, com a Revolução Industrial. Os trabalhadores, Nick. Galera que aperta parafuso, Nick. A galera que arruma as coisas, que tem pochete com ferramenta. Essa galera, Nick, essa galera começou a se organizar, principalmente ali no século XIX, mas até um pouquinho no século, finalzinho do século XVIII também, né? 1790 ali, mais ou menos, e principalmente 1800 pra frente. Essa galera, Nick, começou a se organizar. Essa galera são os trabalhadores. E esse símbolo, ele é muito simples. Essa mão fechada significa força. significa o punho, que remete à força de trabalho dos trabalhadores. E eles não são intelectuais, é isso que é a ideia. Ó, o que eu tenho é isso aqui, tá ligado? É isso que esse punho originalmente significa. O que eu tenho é isso aqui, é a minha mão, minha força de trabalho. Não é um lance intelectual, não é um lance... Não é isso. O que eu tenho é isso aqui, ó, é a minha mão pra cima. É bonito demais, cara, é muito bonito. Níquel, nessa vida, Níquel, nada é mais emocionante do que uma história de quem apanhou e depois bate. Isso é história da humanidade. E é isso que o trabalhador faz. Eu falei bonito agora. O trabalhador fez isso, cara. O trabalhador, ele apanhou durante muitos anos. E, claro, né? Sempre menos ali, mais aqui, um momento ali, outro cá. A gente bate. A gente bate menos. A gente bate mais, mas a gente bate. Né? E a mão cerrada pra cima, ela tá querendo deixar isso claro. Não podemos esquecer que a gente bate, que a gente tem a força física. Porque a gente é maioria, né? A gente é a maioria. E a gente... Eu tô muito... Você pode ver que eu embarquei no lance do imparcialidade cagueira.
Só vai, só vai. Eu te apoio.
Ah, eu tô brincando, mas deu exagerado aqui, me perdi no personagem.
Não tem problema.
Mas enfim, é isso, né? Simboliza a união dos trabalhadores, a mão, a força de trabalho da galera. E é impossível, cara, falar de punho cerrado pra cima e não falar de um dos momentos mais, se pá, o mais tradicional, mais clássico da história da Olimpíada, você sabe?
O cara que ganhou dos alemão lá? Como é o nome dele?
Eu sei, tá ligado? Que o Hitler ficou puto. É. Não foi. Esse também foi sensacional. Você tem razão, esse pode ser tão legal quanto. Mas em 1968, cara, Estados Unidos vivendo, assim, uma época de lutas raciais extremamente frequente, do nível George Floyd hoje, assim, ou até mais. 3 anos depois da morte do Malcolm X, em 1968, 2 atletas negros, eles venceram a corrida lá, né? Inclusive, um bateu o recorde mundial de 200 metros. E aí, o Tommy Smith e o John Carlos, os dois que eram negros, eles levantaram o punho fazendo o símbolo dos Panteras Negras. Shazam! Os caras são bravos, moleque. Os caras levantaram a mão. Os caras levantaram a mão e, meu amigo, rolou um desespero geral, assim. Porque os caras, primeiro, perderam vários patrocínios, tá ligado? Na hora, quando eles fizeram isso, perderam o patrocínio. Eles foram expulsos do time dos Estados Unidos, tá ligado? Aí o John Carlos, que era um deles, né? Ele falou num jornal em 2010 que ele não achava mais emprego, os filhos sofriam bullying na escola e, cara, a mulher dele chegou a se suicidar por conta dos comentários da galera, assim. Olha que merda!
Mas o cara esse que, do futebol americano, que se ajoelhou durante o hino, também se fudeu, né?
Exato! Pô, muito bem lembrado!
Ele se fudeu na hora, né? Depois ele conseguiu encontrar com a Nike, enfim, conseguiu, que foi uma parada tão legal e que ele conseguiu. Eu acho que a gente tá num momento que até as marcas se interessam em apoiar essas causas, saca?
Uhum.
Mas eu acho que antigamente a galera tava pouco se fudendo, né?
Sim, sim. É doideira, né, velho? É muito... Porque assim, cara, como é que eu posso explicar? O capitalismo, ele vai se ajustando ao momento, né, cara? O capitalismo, ele vai... Se a marca perceber que vale a pena defender uma determinada ideologia, ela vai defender, bro. Tá ligado? Hoje é progressista ali. Progressista vai me fazer... Ser progressista vai me fazer vender mais ou vender menos, tá ligado? Cara, se fizer vender mais, ela vai ser. E é isso que a gente vê hoje em dia, é o boicote. É, principalmente com grandes figuras, né? No movimento negro, cara, ele é muito... O movimento LGBT também, óbvio. Mas o movimento negro, ele tem muitas figuras que se posicionam e falam, não vou mais comprar disso. Ou hoje em dia, marca no Twitter, né? Marca tal... Você acha certo você apoiar fulano de tal? Olha esse comentário racista dele aqui, tá ligado? E aí geral cai em cima, é verdade. E aí? Cara, o momento que a gente vive é muito louco.
Eu acho que a gente tá... Eu imagino que todo mundo tá escutando o podcast e tá com o punho cerrado no ar agora.
Por favor, né? Eu estou com os dois aqui.
Os dois eu não sei o que significa, daí é...
Imagina, a supremacia branca.
Só porque tu é esquizofrênico, ou tu quer, mas... pode voar, não sei. Mas é o punho direito ou o punho esquerdo?
Então, exatamente, rolou muita discussão sobre isso. No início era só esquerdo, porque, né, os movimentos trabalhadores eram sempre movimentos de esquerda.
Ah.
Só que, é sempre o esquerdo porque ele representa a esquerda unida pra cima, assim. Ah, a esquerda. Só que isso daí é como... simbolizava esquerda, nem todo mundo que se identificava como esquerda começou a usar a mão direita. Tanto que esses dois caras aí, o Tommy, eu acho que foi o Tommy Smith, não sei. Um levantou a mão esquerda e o outro a mão direita, assim.
Legal, legal. Gostei do episódio de hoje.
Que bom.
Eu acho que quem escutou esse episódio já aprendeu várias coisas.
Então é isso, cara. Essa é a história do copo de leite, suástica e dog whistle.
Muito obrigado pra você que escutou esse podcast. Não deixe de repassa pra todo mundo. O Vitor me ligou chorando semana passada de alegria. Ele falou, cara, nunca estive tão feliz. Minha vida mudou. Eu vi que tem gente compartilhando esse podcast nos stories do Instagram. Eu sim, falei, Vitor, tu é merecedor. Ele, não de tanto. E aí ele chorou mais, copiosamente. Eu não quero matar o Vitor do coração, mas eu acho que vocês precisam sim continuar compartilhando e marcando o Vitor, me marcando também lá, porque a gente fica muito feliz quando espalha esse podcast por aí. Não deixa de seguir no Spotify, Apple Podcast, Deezer e tudo mais. Se quiser falar comigo qualquer coisa, meu arroba é Alexandre Níquel. Alexandre, N-I-C-K-E-L. E você, menino Vitor?
O menino Vitor, ele está em arroba Prof. Vitor Soares, Vitor sem C, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook. E eu tenho outro podcast, Nico, se você quiser me ouvir contando mais histórias com essa vozinha aqui que Deus me deu, é só procurar História em Meia Hora, que tem episódios novos todos os sábados de manhã cedo. E por quê, né? Nas quartas-feiras, não. Na quarta-feira é outra coisa. Na quarta-feira você tem história pros brother. Aqui de manhã cedo, quando você acorda, já tem história pros brother.
Tá lá.
Você pensa, você vai pensar assim, eu vou começar, já tem lá.
Tá lá.
Já tá a história pro brother pra você.
Por isso é importante assinar. Tem que assinar, porque daí tu vai saber.
Isso.
Posta, ele tá programado sempre às 5:05 da manhã. Ou seja, acordou, tá lá. Então, segue lá no Spotify, essas coisas. E também tem o grupo lá, Amigos Internautas, que a gente coloca, é um grupo de Facebook, onde a gente coloca todos os episódios e troca uma ideia sobre eles. Aí vocês podem colar fotos de símbolos e coisas. E a gente pode entrar numa discussão e enfim, né? Fazer o nosso próprio símbolo. Vai ter várias coisas legais. Mas é isso. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Punho cerrado aí. Beijo.
Valeu!